Como pode alguém que tem um Toyota híbrido fazer uma análise ao novo Corolla sem ser acusado de ser, vamos lá, amigo da casa? Bom, há duas formas. A primeira é esclarecer que o meu tem quase 10 anos e é um Auris. E o novo Corolla vem tomar o lugar do Auris que lhe seguiu. Portanto, existe aqui um hiato de tempo bastante grande que pode ajudar à transparência, principalmente porque estamos a falar de três gerações distintas. A segunda forma é mais simples, comparar o novo Corolla com o melhor que anda por aí e ver quem ganha. Calhou uma versão Corolla Touring Sport com motorização 2.0 HDF e na versão Track. Esta é a novidade de uma gama alargada com três carroçarias para gostos e necessidades diferentes e apela aos sentidos dos mais aventureiros, pois tem elementos exclusivos como uns muito bonitos bancos em tom duplo, alargador nas rodas, protetores e a suspensão elevada em 20 mm. Uma das razões que nos levam a optar por uma Touring, ou seja, uma carrinha, é a sua capacidade de carga e o espaço para os passageiros. Esta Corolla é um pouco acanhada no banco de trás, pois há que contar com as baterias arrumadas por baixo desse próprio banco, mas cabem três adultos um pouco apertados, mas contudo convém não serem altos, pois o teto é baixinho. O lado positivo, podem ter perna longa, porque há realmente muito espaço para as ditas. Para quem vai à frente, há espaço a rodos para dois gigantones e quem guia tem os comandos todos à mão e a arrumação lógica e normal que esperamos neste segmento e principalmente no design que já é característico da marca. Quanto à bagageira, é enorme para um híbrido com 525 litros, portanto cabe lá tudo. Nesta versão ainda contamos com um alçapão extra de arrumação, escondido por uma tampa e que em princípio albergaria o pneu sobressalente, que neste momento já é coisa rara que se vê por aí. Nunca se esqueçam que estamos a falar de uma versão híbrida e há sempre que contar com muito espaço reservado para as baterias. Daí esta capacidade de carga ser tão importante num automóvel deste segmento. O conforto a bordo não fica aquém das propostas germânicas, bem mais onerosas, e a qualidade de construção é francamente exemplar, com painéis de tatemol, inclusive nas portas traseiras, e ligeiros apontamentos que querem piscar o olho ao cliente mais clássico, como um friso de madeira que faz todo o tablier à escolha do freguês. Como não há bela sem senão, não se compreende que a tampa do tablier seja em plástico duro, o que poderia ter sido facilmente evitado e, por conseguinte, melhorado. A direção progressiva garante-nos um excelente controle sobre este mastodonte, pois estamos a falar de um carro grande e pesado. Aliás, convém ter isso em conta, pois é muito grande para o dia-a-dia de uma cidade. Mas é tão confortável e fácil de guiar que faz com que nos apaixonemos, quem ainda não está, por carros automáticos. Não é por acaso que a solução híbrida tem cada vez mais expressão no mercado nacional, com o Toyota a ser a grande protagonista, porque realmente é uma solução extraordinária para os tempos atuais. Toda a informação está disponível através do tablier digital, muito informativo, com um painel central que também nos passa toda a informação sobre as opções de segurança ativa e passiva, indicações do mapa, as fontes áudio, as mensagens recebidas no smartphone, etc. Isto sempre à frente dos nossos olhos. Em termos de segurança, temos todos os avisos que precisamos, desde o ângulo morto à proximidade de radares, ao alerta de mudança de faixa e até aos peões que podem surgir de qualquer lado e com grande surpresa. Há avisos para tudo e mais alguma coisa, inclusive é se preferirmos acústicos, mas que não são intrusivos, o que é um ponto muito a favor. Este novo Corolla é um carro de nova geração e tem espaço para carregador de indução para o smartphone e que está posicionado num espaço seguro, mas um bocadinho demasiado afastado do condutor. O ponto menos positivo de todo este festival digital é o sistema de infoentretenimento que nos atira com um grande ecrã tátil demasiado presente mesmo no centro do tablier. Percebe-se a intenção de nos facilitar o acesso e ser visível também pelo pendura, mas não é nada elegante, embora seja útil para quase todas as ações. Se, por exemplo, emparelhar o smartphone é muito fácil, já o sistema de navegação deixa a desejar, principalmente numa época em que já estamos habituados aos Waze's e Google Maps. É difícil, por vezes até impossível, escolhermos o destino por nome, espaço ou até marca, e a introdução dos dados é muito pouco intuitiva. É uma pena e a Toyota deveria rever este seu sistema. Por outro lado, o sistema de som é adequado para o segmento desta Corolla, com qualidade sentida e que se percebe que está contida dentro do habitáculo, o que reforça a percepção da qualidade de vida a bordo. Bom, agora vamos ao motor que equipa esta versão. E é aqui que relembro que tenho um híbrido, portanto estou habituado a gastar pouco mais de 5 litros em cidade e no para-arranca, com um motor 1800 que ronda ali os 140 cavalos, o que em modo pouco ético tem alguma forcinha. Mas esta versão 2.0, 2000, é qualquer coisa de extraordinária. Temos, atenção, 180 cavalos de puro gozo e muita adrenalina. É que não nos podemos esquecer que esta é uma carrinha pesada, o que pode afetar todos estes valores, mas é extremamente eficaz, muito rápida, muito responsiva e dá realmente um grande gozo para guiar quem tem, sim, às vezes um bocadinho mais depressa. Oh, pronto, quando vê uma reta onde não há perigo absolutamente nenhum para pisar o pedal a fundo. Depois há que contar com o EV, o modo elétrico automático que entra em funcionamento sem darmos conta. A verdade é que em cidade esta Corolla faz até menos consumos que o meu hatchback de 2001, que é bem mais leve e pequeno em todos os aspectos. Portanto, podemos contar aqui com os 4.8 aos 5.2 por cada 100 km em cidade. Bom, mas em autoestrada e numa velocidade moderada, nos limites legais, anda ali pelos 5,5 litros, o que é francamente bom, mas basta carregarmos mais um bocadinho para facilmente ultrapassarmos os 7 litros aos 100. A caixa de variação contínua, que é daquelas que estão sempre a abrir, que faz aquele barulho, ou seja, deixa-se ouvir quando utilizada em modo racing, está cada vez menos presente e até é muito silenciosa em modo de condução presenteiro. E vou concluir com uma verdade. A Toyota tem nesta Track 2.0 o seu trunfo contra adversários bem mais apelativos ao consumidor português que se pela por um logotipo germânico. Não lhe fica atrás em quase nada e, vamos lá ser sinceros, é a segunda marca mais fiável do mundo atrás da Lexus, que por acaso também é da casa. Dá mesmo muito prazer saber e sentir que estes 180 cavalos não estão ali para pastar, mas sim para relinchar, dar coices e galopar ao sabor da aventura. Ao fim e ao cabo, esta é uma Track para a família e, claro está, com muita bagagem. Um grande bem-aja por estarem desse lado e até muito, muito breve.